e vamos abrir a Bíblia em Efésios 2, de 1 a 7. Abre a Bíblia aí, se você não tem Bíblia, você pode ler aqui no telão que vai aparecer daqui a pouco, Efésios 2, de 1 a 7. Me acompanha na leitura, presta bem atenção. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos. Seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Versículo 4 diz: mas todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Amém. Hoje vai pegar fogo em nome de Jesus. Vamos fechar os olhos e vamos orar mais uma vez. Senhor, nós vamos até a Tua palavra nessa noite e abrimos o nosso coração e o nosso entendimento para ouvir a Tua voz. Pai, eu te peço agora, destapa e destrava todo ouvido espiritual, destrava, Senhor, todo bloqueio na mente, todo sofisma do diabo, todo paradigma, todo bloqueio na mente para entender a Tua palavra e para escutar a Tua voz nessa noite. Até mesmo aquelas pessoas que não sabem como Tu fala, nessa noite eles vão te sentir de alguma maneira. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estou empolgado. Quantos de vocês aqui viram o filme Coração Valente? Faz tempo, né? Alguns de vocês eram bebê. Eu assisti esse filme pelo menos umas 8 vezes, porque foi um dos melhores filmes que eu assisti. Eu gosto desse filme de guerra, onde tem um herói que luta por uma causa muito maior do que ele. Nesse caso, ele lutou pela Escócia e também pela mocinha, né? Mas lutou mais pela Escócia. E esse cara tem uma frase muito interessante, que é o William Wallace. Essa história é verídica, e ele tem uma história, no momento que ele passa com um cavalo ali, todo mundo vai tenta se situar comigo assim. Está todo mundo lá, os caras estão tentando desistir, e o exército inimigo é muito maior, cheio de aparatos, e o exército do William Wallace é um exército mais fraquinho, um pouquinho, só com os camponeses, com espadas na mão, e alguns começam a querer desistir, e ele começa com aquele discurso inflamado, e ele começa a dizer: muitos de vocês vão desejar toda a sua vida ter estado nesse campo de batalha, porque os filhos de vocês, etc e tal, estão comigo na história, ou eu estou sozinho aqui? Então, né? E ele pega, e ele solta essa frase, ele diz o seguinte: todo o homem morre, mas nem todo homem vive de fato. Todo homem morre, mas nem todo homem vive de fato. Alguns anos, quando eu tinha aproximadamente 18 anos, um amigo meu, que tinha praticamente a mesma idade que a minha, faleceu. E no velório dele estava lotado de gente, e lotado de jovens. Tinha muita gente. O velório foi aqui nessa igreja, e tinha gente lá na rua. Tinha muitos jovens, colegas de aula dele. E naquela noite, o pastor Gessé, que era o pastor da igreja aqui, ele falou uma frase, talvez porque eu era muito novo, aquilo me impressionou demais. E ele falou uma frase que ecoou na minha mente por muito tempo e ainda ecoa. O caixão estava aqui na frente, esse jovem, 18 anos, um menino cheio de vida, nascido aqui na igreja, estava aqui na frente, nesse velório, todo mundo chorando, e ele disse: aos olhos dos homens, o único morto aqui nessa noite, provavelmente, é o fulano. Mas aos olhos de Deus, pode ser que o único vivo aqui nesse lugar seja o fulano. Uau, eu olhei assim, uau. Era um momento emocionante, eu estava sensibilizado. Mas eu gravei aquilo. Falou: é verdade, cara. Todo mundo aqui está vivendo. Mas nem todo mundo está vivo aos olhos de Deus. Amém? Deu para sacar o que o William Wallace falou, que todo mundo morre, mas nem todo mundo vive. E a grande pergunta que eu quero fazer para vocês e quero tentar defender nessa noite e aplicar ela no final é: o que é viver? Quem aqui está vivo? Respira fundo aí. Respira fundo. Se eu fosse o Marco Feliciano, eu ia dizer, cutuca quem está do teu lado. Crente que não fala alto, está com defeito de fábrica. Eu tinha um chefe que dizia o seguinte, eu trabalhava com vendas, em venda, quem trabalha com vendas é cruel. Ou tu vende e tu é bom, ou se tu não vende, tu é um bala murcha e tu não presta para a empresa e tu é imprestável. É ou não é? E eu tinha um supervisor de equipe e eu tinha que defender minha equipe toda lá para ele. E esse chefe é um bonachão. E tinha um cara lá que o cara não era muito bom de venda mesmo. E ele disse o seguinte, e ele dizia para mim assim, e o fulano de tal, Maurício, como é que tá de venda? Eu falei, não, o cara tá bom, o cara ainda não tá vendendo, mas ele vai ir. Falou, Maurício, esse cara é um verme. Ele falava assim, bem lento, bem gordão, sentava. Esse cara é um verme. Ele está sugando o nosso sangue. E eu dizia, não, o cara é um cara bom, ele tem um potencial. Maurício, você tem que dizer para ele que a única coisa que ele presta é para roubar o oxigênio da humanidade. Ele falava isso. É sério, falava sempre, bem sério. Algumas pessoas vivem só para roubar o oxigênio da humanidade, porque não estão vivendo efetivamente. Bom, antes de descobrir o que é viver, talvez seja importante entender qual é o conceito de viver que nós temos. Vou dar alguns exemplos para vocês. E já vou voltar para o versículo. Quando eu fui fechar um negócio uma vez, eu fui em Florianópolis, e eu tinha que trabalhar de terno, e eu fechei esse negócio, depois de apertar as mãos, o que pessoas que fecham negócios fazem quando está perto do almoço? Vão comer uma comida no lugar da cidade lá, bem chique. E aí o cara me levou e falou, esse é o melhor lugar de Florianópolis, eu vou te levar, é na beira da praia, num deck, e eu de terno, na beira da praia, e daí para ficar mais bonito, não pode ser dentro do ar-condicionado, tem que ficar na rua, sol pegando na moleira, eu suando, e a gente ali esperando a nossa comida. De repente, chega um senhor e uma senhora vindo pela lagoa, eu acho que lá era lagoa, vindo com jet ski, o tio com uma sunguinha cor de salmão, uma pochete bege, aquela pele assim, tipo de quem mora na praia, torrada, marrom, e vem o tiozinho, tá, e a tiazinha montada atrás, estaciona o jet ski, sobe no restaurante, faz um pedido, senta e pede uma moranga, um camarão na moranga, mete o rango, terminou o rango deles, tomaram um vinho gelado, terminou o vinho gelado, subiram no jet ski e foram embora para casa. Quando eu olhei, eu falei, isso é que é viver. Isso é que é viver. Quando eu for grande, eu quero... Imagina que o cara foi almoçar de jet ski, meu. Que vida é essa? Camarão na moranga, o tio puxou a pochetezinha. Lembrei do Léo. Puxou uma pochetezinha de tricô, assim. Tuf, cartão Unlimited. Tá, sacou lá. E a gente pensa que isso quer viver. Por exemplo, quem aqui nunca pensou no chefe? A gente chega cedo e o chefe chega sempre mais tarde, ou não é? Aí ele fica naquela sala dele gigante, a gente se matando e ele naquela sala dele gigante. O dia inteiro jogando Angry Birds. É assim que fala? O dia inteiro. Tu entra na sala dele, ele fecha o Facebook bem rápido. Aí tu fica até às 6, 6:30, 7 horas. Aí o cara da tua sessão fala, não, nós temos que dar o sangue pela empresa, nós temos que ficar até mais tarde. E o cara, 4 horas, já picou a mula. O salário do cara, todo mundo imagina, quando é chefe, todo mundo acha que ele ganha muito mais do que ele ganha mesmo. E aí a gente olha para um cara desses e pensa, isso que é viver. Quando eu tiver uma vida igual desse cara, aí eu vou viver a vida de verdade. Quem é que nunca pensou assim, ó, se eu tivesse tal coisa, aí eu ia viver mesmo. Não precisa levantar a mão, eu só vou olhar pelo sorriso, tá? Já vi um monte de gente. Então, o conceito de todos nós que nascemos num país capitalista, eu não estou falando que isso é bom ou que é ruim, mas todos nós nascemos com essa mentalidade de ter, de ganhar, e ter significa viver bem, é ou não é? E a pergunta é, será que ter um carro melhor, será que ter mais dinheiro, será... Até jet ski é legal, né? Jet ski ia ser tri, né? Tem, né? Não sei se alguém tem aqui, mas jet é tri. Vou botar o jet, tá... Será que essas coisas não nos transformam em pessoas que estão sempre correndo atrás do momento certo para viver? Será que essas coisas não nos levam a correr? Quantos de vocês já viram aquela experiência do rato que fica correndo dentro de uma redoma? Já viram? O ratinho que fica correndo dentro daquela coisinha redonda. Corre, 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 mais rápido, mais devagar. E o ratinho não sai nunca do lugar. Tem um livro que fala só sobre isso, A Corrida dos Ratos. Gente que corre, corre, corre e não sai do lugar. Eu diria que tem muita gente aqui nessa noite que acha que vive, mas não vive. Tenta viver, corre, 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 mas não está vivendo de verdade. E eu vou explicar para vocês por quê. Porque nessa noite eu vou tentar mostrar o que Paulo está falando aos Efésios de 2, no capítulo 2. Qual é o verdadeiro significado de viver? Todos os primeiros versículos, de 1 a 3, olha o que ele fala de todos nós. Ele fala o seguinte: vocês estavam mortos nas suas transgressões e pecados. Ou seja, todo mundo morto, ninguém estava vivo. Por causa do quê? Das transgressões e pecados. Nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar. Está falando do diabo, né? E o espírito que agora está atuando dos que vivem na desobediência. Olha o que ele fala aqui que eu acho muito interessante. Anteriormente todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo, essa é a parte que eu quero que vocês prestem atenção, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Satisfazendo as vontades da nossa carne e seguindo os desejos e pensamentos da nossa carne. Então Paulo está dizendo o seguinte: se você anda em pecado, você não vive. Estão comigo? Fechou? Vamos entender qual é essa ideia de pecado. Para começar, Deus cria Adão e Eva e dá para eles livre-arbítrio. Por que dá para eles livre-arbítrio? Porque se por um acaso ele não desse livre-arbítrio e desse obrigações para o homem teria que amar a Deus de maneira obrigada. E amor obrigado não é amor. Amor precisa de liberdade para amar. Então Deus dá para ele livre-arbítrio para ele escolher amar a Deus ou rejeitar a Deus. O homem, quando entra o pecado no mundo, Adão e Eva, na verdade foi a Eva culpada, o homem só foi atrás. Vocês conhecem a história? Serpente e tal. E o homem decide virar as costas para Deus, entra o pecado no mundo através da liberdade. Como acontece isso com Adão? Todos nós que nascemos, todos, sem exceção, todos nós que nascemos dentro de uma tendência a virarmos as costas para Deus. Todos nós. Por isso algumas igrejas, inclusive, batizam quando a criança nasce. Por quê? Por conta desse conceito da natureza pecaminosa adâmica. Todos nascem dentro dessa tendência de não andarmos com Deus, de virarmos as costas para Deus. Então, o pecado ele é muito mais natural em nós do que a gente pode imaginar. Pega uma criança, por exemplo, meu filho, que é um anjo maravilhoso, querido, e eu estou com ele no shopping, e eu falo, não corre, está com 4 anos. E ele vira para mim, tu não manda em mim. Bah, velho, olha que comigo eu tenho um prazer de dobrar assim, essas pessoas, assim, principalmente uma criança de 4 anos. Com 4 anos... A natureza adâmica aflora numa criança. Porque a tendência dele é ser mal. A maldade está dentro de todos nós, até de pessoas boas. Por exemplo, pega uma mãe que ela é muito boa, muito generosa, ajuda os vizinhos, ajuda na igreja, é generosíssima. E vai lá e toca no filho dela para tu ver. Já viram isso, não? Já viram, né? Toca no filho dela. Ou então o cara, quando é guri, gente boa, mas falam mal da tua mãe. O cara fica doido. Falou mal da mãe, tipo, a minha mãe era santa, sagrada. Quando falava aquela coisa, aquela palavra que eu não posso falar a respeito da minha mãe, tipo, tu é uma honra, tu é obrigado, ó. Tu é obrigado a ir pra luta. Pô, falou da minha mãe. Cuspia no chão. Faziam isso, né? Então, esse plano original, todos nós nascemos com essa vida de pecados. E como todos nós pecamos, muitos de nós, ou todos nós, não conseguimos viver. E a grande pergunta é, e agora, quem poderá nos defender? Como nós vamos sair dessa? Qual é essa? foi boa essa participação, foi fantástica. Pode continuar comigo. A grande notícia é que todos nós somos pecadores E a melhor notícia é que todos nós nos encaixamos nessa mesma classe de pecadores. Nós estamos aqui hoje e diante de Deus não há níveis. Não existe pessoa mais santa, pessoa menos santa. Todos nós, diante dos olhos de Deus, estamos no mesmo nível. Estão comigo? E o que a gente faz com esse pecado? Vamos tentar achar aqui na Bíblia. Romanos 7, de 24 a 25. Na verdade, eu vou ler um pouco mais. Aguentam ler um pouco mais, não? A partir do 15. Acho que eu ainda tenho bastante tempo ainda. Romanos 7, de 15 a 25. Eu amo essa história. Mas eu estava lendo ela ontem à noite. E aí me chamou a atenção. E a minha oração nessa noite é que você saia daqui com um conhecimento prático de como você pode viver a sua vida a partir de agora com Deus e viver de verdade. Romanos 7, de 15 a 25, tenta prestar atenção. Eu sei que é muito longo, mas tenta prestar atenção. Vou ler rápido. Olha o que Paulo está dizendo, tá? Esse cara, o Paulo, que escreveu mais da metade do Novo Testamento, uma série de livros, é um homem fantástico, admirado por todos, e esse cara está dizendo isso aqui, olha a crise dele. Não entendo o que faço, é a partir do 15, né? Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Olha o que ele está dizendo. Eu faço aquilo que eu não quero fazer. E se eu faço, eu admito que a lei é boa. E nesse caso, não sou eu que estou fazendo, mas é o pecado que já nasceu dentro de mim. Olha só, adiante. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que eu faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse continuo fazendo. Ora, se faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro nessa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Estão entendendo o que ele está dizendo? Eu quero fazer coisas boas, mas tem um mal dentro de mim que está me sufocando. Pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus. Ou seja, eu quero fazer aquilo que agrade a Deus. Mas eu vejo uma outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente. Ou seja, o corpo dele está implorando por erro, mas a mente dele está dizendo e está entendendo que não deveria fazer aquilo. Tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Aí olha só essa última passagem, que é uma passagem famosíssima. Ele diz, miserável homem que eu sou, miserável homem eu que sou. Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Olha o que ele fala. Quem é que já ouviu essa frase? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Olha o que ele está dizendo. Aquilo que eu quero fazer eu não consigo. Porque eu entendo qual é a lei de Deus e quais são os planos de Deus para mim. E aquelas coisas que eu não quero, isso é engraçado. É isso que eu faço. Por exemplo, quem aqui, não precisa levantar a mão. Quem aqui... É muito nervoso, assim, tem muita raiva, é muito explosivo. Não pisa no meu calo que eu te devolvo. Fala, tem uma língua mais afiada, tem uma língua áspera. Quem é assim, tá? Não precisa falar agora. Se você conhece alguém, não olha agora, senão vai dar pistas. Beleza, tinha um marido olhando para a mulher. Não é, agora não é hora. Depois nós vamos orar pelos casais aqui. Aí, olha só. Tem um relacionamento com Deus, começa a caminhar com Ele e escuta de Deus que tem que mudar essa língua afiada. E aí está naquele momento, e aí está aquela coisa fervendo, e aí você não quer fazer, mas a bola fica picando na frente do gol para essas pessoas, né? Tipo assim, parece que tá, e aí fala, blu, 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 e quando fala, está muito tempo retido, ainda vai dar o bônus. E tem mais isso aqui, ó. Faz 10 anos que eu estou aguentando. Puf, deu. É disso que Paulo está falando, ele está dizendo assim, ó, na minha mente eu sei que eu não devo fazer, mas o meu corpo é tão poderoso que eu não consigo segurar. E aí ele fala, quem me livrará do corpo dessa morte? Esse corpo da morte era um tipo de morte que o exército romano aplicava a assassinos. O nome desse negócio tem até um nome para deixar a pregação um pouco mais bonita, eu vou passar meus olhos aqui e vou achar, achei. Necroforia é o nome desse negócio. Eu vou explicar para vocês como é. Vem cá, Stefano, que é um homem alto. A história é mais ou menos a seguinte. Olha o que ele está falando de corpo da morte. Por alguma desavença, eu matei o Stefan. Pum. Matei. Ele morreu. A pena de morte para mim é o corpo da morte. É o nome desse tipo de morte. Como é esse tipo de morte? Fica de frente aqui. Está comendo chiclete, né? Vou chegar mais perto. Tá? Fica aí. Até aí tu não te mexe, tá? Só eu me mexo. Para não dar errado esse negócio. E nós somos amarrados, eu que matei ele, vivo, e ele que morreu, nós somos amarrados, todo enrolado, bem pertinho, boca com boca, nariz com... certo que eu não vou fazer isso. Boca com boca, nariz com nariz, testa com testa. E fica o corpo todo amarrado e todo enrolado. E somos colocados num lugar separado. Ele está morto. Significa que ele vai apodrecer dentro de alguns dias. E enquanto ele apodrece, alguns bichos começam a sair dentro dele. E esses bichos, e eu estou vivo, e esses bichos começam a vir até esse lindo corpo e se alimentar de toda essa gordura. Vai lá, pode sentar, uma salva de palmas para esse lindo ator. Então, o que que Paulo estava dizendo? Olha só, não tem como me livrar desse negócio. O pecado que habita em mim é muito poderoso. Quem vai me livrar desse corpo, dessa morte? Quem vai me liberar? Ele está falando que o pecado é essa coisa podre, que está amarrada nele e não tem como o cara sair. Isso significa que Paulo era gente igual a nós. Idêntico a nós. O cara escreveu mais da metade do Novo Testamento, produziu teologia como nunca ninguém na história. E tem os mesmíssimos problemas que todos nós aqui. E quem pode nos livrar disso? Quem consegue nos livrar disso? E aí eu volto lá para o início, Efésios 2, só que agora no versículo 4, diz o seguinte: todavia Deus, posso ouvir um amém? Quem é que não gosta quando tem essa história assim, todavia Deus, mas Deus, estava tudo dando errado, a vida sem Ele, todo mundo era morto, todo mundo era infeliz, todo mundo era um desgraçado, todo mundo estava decidido, estava encaminhado para a morte, mas Deus, na sua infinita misericórdia, e no seu grande amor, nos resgata através de Jesus Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. O versículo 4 diz: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor, não é amor, é pelo seu grande amor, com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça sois salvos. Amém? Amém. Se fosse Marco Feliciano, iam estar batendo palma agora, com certeza. Tipo, não pode ir para o Mixcloud, que de repente ele escuta, né? Depois processa. Então, gente, o que é viver? Todos nós pecamos, estamos destituídos da graça, da glória de Deus. Só que tem um que viveu 33 anos e nunca pecou. Esse cara é Jesus, e ele está aqui nessa noite. E só ele poderia nos resgatar daquele lugar que nós estávamos. Só ele tinha autoridade e poder de dizer o seguinte: tá bom, eu sei qual é a tua natureza. Eu agora tenho autoridade porque eu passei por essa terra, eu passei por problemas e por 33 anos eu vivi e eu não tive pecados. Alguns de nós não conseguem ficar 33 minutos sem pecar. E ele passou 33 anos sem pecar, venceu a morte e pode nos resgatar e trazer para o seu reino de luz. E aí caminhar com ele sem pecados e aí sim começar a viver. Amém? Amém? A minha oração nessa noite, e por que eu estou pregando isso, é que eu percebo que o diabo ao longo de uma vida, de todas as pessoas, eu arrisco dizer que todos nós estamos aqui, ele tem planos muito sérios e muito comprometidos conosco. E ele começa a minar o nosso coração e a nossa mente, para a gente acreditar que nós somos viciados em algumas coisas, que nós somos limitados em algumas coisas, e nós não conseguimos viver uma vida plena com Deus, por conta da acusação e a culpa do pecado. Faz sentido o que eu estou dizendo, não? Quantos aqui nessa noite não tem um chamado, não sentem uma vontade de falar de Deus, mas pensam duas vezes porque eu não dou o melhor testemunho, ou eu não sei quem eu sou, eu não sei quais são as minhas possibilidades, eu peco, eu continuo errando, e essa culpa, ela assombra, é o que eu mais escuto. E eu acredito que Deus quer nessa noite quebrar essa mentira na mente de vocês, e essa é a minha oração, para vocês saberem que sim, que assim como Paulo tem um pecado que anda dentro de nós, que luta contra nós, é igual esse corpo da morte, mas tem um que venceu o pecado e que nos tira desse lugar e nos traz para caminhar com ele em santidade. Resumindo, Efésios 2 está dizendo que viver é andar com Jesus. Viver é caminhar com Jesus. Viver é ter uma vida de relacionamento diária com Jesus. Isso é tão profundo entender o que é pecado, que tem coisas que todo esse texto de Efésios, ele fala sobre a lei. Se não existisse lei, não haveria pecado. Isso é tão profundo que algumas coisas podem ser pecado para mim e podem não ser pecado para o Joe. Tem pecados que são gerais. Tipo, não matar, não roubar, não furtar, não desejar, seja lá o que for. Essas coisas é para todo mundo. Mas Deus começa a apertar, à medida que ele começa a ter relacionamento com algumas pessoas, ele começa a apertar e ele começa a dizer, por exemplo, para mim, eu não acredito que beber é pecado, beber cerveja, beber seja lá o que for, desde que não se embriague. Mas para mim, Deus foi muito claro e falou, tu não, tu eu não quero que tu beba. Por quê? Porque para mim, beber vai ser pecado. Estão sacando? Eu conheço pessoas que tem chamado, claro, para ser um missionário na África. E não vai nunca, enrola, procrastina, se dedica a ser um bom empresário, por exemplo. Eu pergunto para vocês, o fato dele não ir naquele lugar onde Deus mandou que ele fosse, não é pecado? Então Deus começa a funilar algumas coisas, e só tem uma maneira da gente entender e compreender o nosso potencial em Deus, tendo relacionamento com ele. E nós somos uma geração que tem dificuldade de manter um relacionamento sólido com Deus. É mais fácil pedir oração, é mais fácil assistir uma pregação pronta na internet, do que desenvolver um relacionamento com Deus. E essa é a lição prática que eu quero dar para vocês hoje. Eu tenho pensado ultimamente, muitas e muitas vezes, eu tenho me feito a seguinte pergunta, se eu morresse hoje, o que eu teria deixado de valor para aqueles que andam comigo? Eu tenho me perguntado isso todo dia agora, faz alguns meses, eu tenho pensado nisso. E se eu morrer agora? Eu sou mais criativo, eu penso, e se eu tiver um câncer agora, e vim me tomar e eu morrer em 6 meses? O que eu deixei de valor para as pessoas? E esse tem sido o meu chamado. Ensinar na prática aquilo que eu consigo viver com Deus. Esse é o meu chamado. Eu não tenho nada de muito extraordinário. Eu só tenho essa simplicidade de saber que eu vivo uma vida plena com Deus, mesmo tendo problemas. Eu já tive vários problemas e eu posso afirmar categoricamente que eu sei e eu vivo, de verdade. Eu já tive problema financeiro, já cortaram a minha água 1000 vezes, não, faz tempo, tá? Já cortaram a minha luz, eu já tive devendo dinheiro que eu nunca conseguiria pagar. A minha empresa já quebrou, eu conheci o oficial de justiça pelo nome. Então, problema financeiro eu fui bastante provado. Problema de saúde, já tive na minha família também. Morei 1 ano dentro do hospital, eu sei o que é sentir dor, eu sei o que é ver um filho padecendo. Eu sei, morei 1 ano sofrendo. E para cereja do bolo no sofrimento, eu perdi a minha filha quando ela completou 1 ano de idade e eu fiz o velório da minha filha, eu enterrei a minha filha. E eu me lembro que nesse dia eu fiquei cantando e pedindo para o Deco, que estava comigo, cantar. E nós cantamos pelo menos umas 10 vezes uma música chamada Tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste, pleno poder aos teus filhos dará. Muitas e muitas vezes eu cantei Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor. Por quê? Porque eu acredito que às vezes a gente canta aquilo que a gente crê e às vezes a gente canta até crer. Aquele dia eu precisava cantar, 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 ele é fiel, ele é fiel, ele é fiel. Fui provado nisso, fui provado no meu casamento também. Eu e minha mulher, a gente já pensou em separar, e a gente já fez reunião para se separar, e a gente já se separou. Era um pitbull dos infernos andando de um lado, e um Rottweiler do céu andando no outro, estou brincando. É só para descontrair um momento. A gente não podia se enxergar dentro de casa. A gente fez uma reunião com meu pai, com a minha mãe, com o meu sogro, com a minha sogra. Falou, a gente não quer mais estar junto, a gente quer se separar. E a gente ia na igreja. E aí a gente decidiu, não. Não importa se nós vamos ser felizes agora, mas nós vamos decidir andar junto e nós vamos introduzir Jesus no nosso relacionamento. E a gente está junto até hoje, aos trancos e barrancos, mas eu não largo ela, eu sou o corpo da morte dela. Ela pode querer me largar, mas eu não largo ela. Não tem saída. Sou colado. Coladinho com o Google. Glória a Deus, é isso aí. Então, gente, problemas, todos nós vamos ter. Problemas com o pecado, todos. Eu sou homem, tem todos eles. Mas eu posso garantir para vocês que eu imediatamente me arrependo e sei quem eu sou em Deus. E eu posso viver a plenitude do plano de Deus na minha vida. Então, a ideia do diabo é neutralizar sempre, é sempre te deixar viver uma vida medíocre, uma vida mediana, um casamento mediano, uma vida financeira mediana, e tu está sempre ali remando, sempre sofrendo, e não consegue nunca ser quem Deus te chamou para ser, não consegue viver, e fica nessa corrida do rato uma vida inteira. Está fazendo sentido o que eu estou dizendo, não? Como desenvolver uma vida com Deus? A gente tem muita informação, internet o tempo inteiro, Netflix, Facebook, série, tem nego que assiste uma série num final de semana inteiro. Não olha para o lado agora. E eu quero ensinar vocês, eu quero desafiar vocês a vocês começarem a ter uma vida de relacionamento com Deus mais íntima. Como? Eu vou dizer para vocês como eu faço. Eu ponho louvor dia e noite, sem parar. De manhã, de tarde, de noite, o tempo inteiro é louvor, 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 louvor. Por quê? Porque eu acredito que eu canto aquilo que eu creio e muitas vezes eu tenho que cantar até crer. Então eu fico com aquele negócio ali o tempo inteiro, batendo, batendo. Por exemplo, a música... Hã? Por fases. Qual é aquela... Deus é bom, tu és bom, né? A Janine diz que até ela não conseguir mais suportar. E eu fico escutando a mesma música. Tu és bom, tá bom. E eu fico lá... Isso é tão forte para mim... E eu volto, e eu acho que o Arthur aprendeu isso comigo, eu volto de novo naquela parte, tu és bom, e eu fico naquela ali. E um dos momentos onde eu tenho meu quarto fechado com Deus é quando eu estou dirigindo e eu gosto de andar sozinho no carro. Eu não gosto de andar com a Janine, nem, o Arthur já entrou na minha, né? Os filhos são obrigados a entrar. E eu fico naquilo ali, isso é tão forte em mim que eu vou para um outro lugar, porque é a hora onde eu estou no meu quarto fechado com Deus, gente. Porque alguns de vocês podem dizer, eu não tenho quarto fechado, eu não tenho quarto na minha casa. A minha vida é difícil, porque eu chego em casa, é uma treva pura e não sei o quê. Mas olha só, se tu pegar o teu iPhone, não tem iPhone, se tu pegar qualquer celular que tu tem, que tem música hoje em dia, se não pede alguém emprestado um iPod antigo, se não compra um rádio, bota, compra uns fones, enquanto estiver andando no ônibus, entra no teu quarto fechado, ali naquele ponto, fica no louvor, e começa a entender quem você é em Deus. E começa a fazer todas as perguntas que você quer fazer para o pastor, pergunta para Deus, eu vou garantir isso para vocês. Deus é vivo e Ele se manifesta para aqueles que buscam a Ele. Então, estou eu dirigindo agora, quinta-feira, feriado, indo para a serra. Cara, eu entro demais, eu já tomei multa, eu já passei em sinal vermelho, eu estou em outro lugar, eu estou em outro planeta. E aí, uma mulher estava na minha frente, não tinha ninguém na frente dela, ela freou. E aí eu bati na traseira dela. E eu quero dizer para vocês esse ponto. Não aconteceu nada demais, só deu um pequeno problema no para-choque dela e no meu. Mas a Janine ficou doida comigo, né? Falou assim, essa música alta, tu está em outro lugar e tal, tal, tal. Tá. E eu, por Deus, gente, por Deus, que quando eu bati, eu tava num lugar mais tão longe, eu prego, enquanto eu estou nesse lugar, assim, eu fico pregando, entendeu? Mas eu prego, tipo assim, Deus é bom, Ele vai mudar a sua vida, e o lugar está cheio, porque Ele é demais. Eu estou falando de Jesus, sabe por quê? Porque eu amo Ele de verdade, do fundo do meu coração, Ele é tudo para mim. Ter família é muito bom, ser casado é muito bom, mas Jesus na minha vida, isso é tudo que eu poderia ter. É demais ter um relacionamento com Jesus, é isso que eu quero ensinar para vocês. Quando você entende quem Ele é, você entra nesse lugar que eu entro, não sei explicar direito. Cara, tu não quer sair, daí eu bati esse carro, e eu, por Deus que eu pensei isso, eu falei, que droga, bem na hora boa da música. Eu não tava me importando com a batida, eu pensei, eu vou lá rápido, vou olhar e vou voltar para a música. Aí voltei, falou, fechou, é nóis, tá, beleza, tchau, pum. E voltei e meti de novo, a milhão. E a Janine, tá, 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 tá. E eu fui aqui, ó, vai de novo, entrando de novo em Nárnia. Quer ver? Eu vou ensinar, eu vou mostrar para vocês. Vocês vão entender esse negócio. Gisele, me ajuda. Vem aqui, Gisele. Vai lá, Léo. Seja rápido. Si maior.
Ei.
Me ajuda, Léo. Olha só. Todo mundo aqui tem um fone de ouvido, né? Vocês aqui têm, né? Todo mundo tem, né? Antes de dormir, quem aqui pega ônibus? Ah, tudo rico, todo mundo anda de carro. Tudo rico. Beleza. Põe um som no carro, então, olha só. Meu, põe o fone. Põe óculos escuro. E chora, meu. E chora. Eu vou dizer, uma das que eu mais curtia chorar é tipo Cassiane, entendeu? Eu meti até Cassiane no meu setlist, sério. E eu fico, bah, aquele bagulho bombando. Quem te viu passar? Não, esse aí não, esse é outro. Várias vezes eu tô aqui na Andradas, aqui, ó, focado, e só a lágrima eu segurando, e eu tô aqui, Jesus, eu sei quem tu é, eu te sinto, e eu quero ter um relacionamento contigo. Eu não tô falando de pedir nada, eu tô falando de curtir Deus, vocês estão entendendo? Aí eu vejo um cara lá da igreja, lá do lado, eu vou se ver assim, não vou olhar ele, não vou olhar ele, porque eu não quero perder esse meu momento íntimo com Deus. É tomar consciência do relacionamento que Deus quer ter contigo. Vocês estão entendendo o que eu tô dizendo? Se vocês não cultivarem isso, se vocês não cultivarem esse relacionamento com Deus, diário, isso se esfria. Isso se esfria. Você cada vez tem menos vontade. Aí você toma pau do pecado, que é uma beleza. Agora, quando você tem, de noite vai dormir, pum, fone. Teu reino vem, teu reino vem. Teu é o reino, tua é a glória. E fico deitado ali, teu é o reino. E eu começo a dizer, Senhor, é verdade. Teu é o reino, Senhor, e o teu reino vem na minha vida. Aí ele começa a dizer assim, mas eu quero ir mesmo. E aí é assim que funciona. Tá bom, Senhor. E aí você começa a aprender a ouvir a voz de Deus. Mas Deus, eu quero que o teu reino venha mesmo. Mas olha só, tu está disposto a mudar com a tua esposa? Aí ele começa a te lembrar das coisas que tu faz de errado. E que ele quer que tu mude. E não é uma lei. Estão sacando o que eu estou dizendo? Não é uma lei. Ele está falando com amor, mas é tão invasivo, é tão poderoso, que tipo, tu não consegue dizer não. É a coisa mais difícil do mundo para te fazer, mas tu fala, mas eu quero. Vai ser questão de honra, eu vou fazer esse negócio, porque eu sei quem tu é, eu sinto o teu amor, eu quero ter esse relacionamento contigo. Vocês estão entendendo? Me ajuda, Gisele, teu reino vem. É que eu quero dar um exemplo para vocês, mas calma aí. Calma aí que nós não ensaiamos, tá? É igual Faustão, quem sabe faz ao vivo. Como é que é aquela parte ali que é o pré-refrão, Mauri?
Teu reino vem.
Vai lá, me ajuda, vamos lá.
Teu reino vem.
Nós vamos chegar lá, calma. Deixa rolar.
Teu poder, tua é a glória pra sempre. Amém.
Teu reino, vai de novo.
Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória pra sempre.
Mais uma vez, de novo, vamos lá agora, com força. Teu reino, vai lá.
Teu
é isso aí.
É.
Consegue perceber que algumas coisas começam a mudar já?
É o poder, tua é a glória pra sempre.
Mais uma vez, teu reino. Aí tá caminhando Andradas. Ou tá caminhando no ônibus, com fone de ouvido. E aí tu fica cantando isso. Tua
é a glória.
A última vez agora. Só a igreja. Agora fica nesse clima, tá? Fica assim. Aí tu tá sozinho no teu quarto, ou tá com dois, três irmãos ali, mas tu tá só no fone de ouvido, e tu começa a tomar consciência no teu quarto da presença de Deus. É disso que eu tô falando pra vocês. Ao invés de apanhar do pecado, Paulo também tinha mesmos problemas, tinha dificuldades, tinha pecados, mas ele tinha uma vida com Deus. Eu quero te ensinar a ter uma vida diária com Deus, a buscar a Deus diariamente e tomar consciência do poder dEle. Por quê? Eu só vou falar mais essa coisa, e eu já vou terminar. Porque sempre, 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 o Deus que a gente serve é o Deus de segundas oportunidades. Sempre. Não importa quantas vezes, não importa qual é a forma, não importa quão fundo você tenha ido. Sempre, 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 Ele é um Deus de segundas oportunidades. Ele sempre está disposto com os braços abertos e sorrindo e dizendo, tá bom, não dá nada, nós vamos de novo. Às vezes as pessoas podem te rotular, às vezes as pessoas podem achar que não dá mais para ti, mas Ele continua acreditando e continua dizendo, tá bom, nós vamos de novo, vamos de novo. Tá, mas Deus, eu fui muito longe, é a 10ª vez que eu cometo o mesmo erro, não dá nada, nós vamos de novo. Segunda oportunidade, e terceira oportunidade, quarta oportunidade. Esse é o tipo de Deus que a gente serve. Eu costumo, e eu termino essa noite dando para vocês esse exemplo. Deus costuma falar comigo, deixa o louvor subir, tome o lugar de vocês, rápido, e fiquem parados esperando a hora. E vocês todos olhem para mim aqui. Nós vamos encher esse lugar de adoração hoje, tá? Deus sempre fala comigo através do meu filho. Eu sempre faço a seguinte analogia. Ele sou eu e eu sou Deus. Clichê, né? Aí eu jogo bola com ele. Cara, o meu filho, para música, ele é acima da média, não é porque é meu filho. O moleque tem a música dentro dele. Ele tem o tempo dentro dele. Ele tem mais tempo que vários caras da banda. Ele tá ali, essa música do coisa, ele toca sozinho. Dum, 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 pá. Dum, 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 dum. Ele faz isso. Ele é bom. Tenho certeza que ele vai ser um excelente músico. Mas quando eu começo a jogar futebol com ele, eu vejo que talvez na bola a coisa não vai se desenrolar tão bem como na música. Então eu jogo bola com ele e eu faço que ele está me chutando e eu sou o goleiro. E aí ele vem e ele erra a bola. E eu falo, é isso aí, campeão, vamos lá, vamos de novo, vai lá, filho, é isso aí, muito bom. Aí ele vai lá e o chute, a bola sai para a lateral. Enquanto isso, eu estou olhando as outras crianças, isso que é uma desgraça, as outras crianças batendo de trivela. E o meu filho vai lá e ele me corre meio de lado, assim. Aí ele vai lá e pum, chuta para o outro lado. Eu falo, é isso aí, velho, é isso aí, tu é muito bom, filho, é nóis. Eu sou bom, papai, eu sou bom, tu é bom demais, filho. E nós continuamos naquela segunda chance, terceira chance. Eu fico sempre imaginando que a relação de Deus conosco é essa. Tipo assim, a gente erra, a gente não está fazendo a coisa muito certa. E fala, isso aí, meu, continua, vem vindo na igreja. Aí o cara erra de novo, continua, continua, é isso que eu quero. Eu tenho convicção de que Deus age com a gente como a gente age com o nosso filho. Eu tenho convicção que quando você vem aqui, vem num culto como esse nessa noite, esperando seja lá o que for, e Deus se encontra contigo, Ele fala lá no teu íntimo, é isso aí, é contigo, e hoje eu quero ter relacionamento contigo. Estão sacando? Que o pecado não pode nos acusar. E uma maneira fácil de não sofrer com o pecado é ter um relacionamento diário com Deus. Quando você toma consciência disso, faça esse exercício. Todo dia, troca qualquer música que você escuta por adoração, louvor. Escuta letras que falem do poder de Deus, falem do amor de Deus. Fala do seu amor por Ele, seja lá o que for, meu. Pode ser música antiga, pode ser nova, pode ser ou seja lá o que for. Deixa o lugar, deixa o teu fone de ouvido se encher da presença de Deus. E você vai ver que Deus vai começar a falar com você tudo. Todas as dúvidas que você tem, Ele responde na hora. Todas as decisões difíceis que você tem que tomar, Ele responde na hora. Todo o perdão que você precisa, Ele responde na hora. Amém? A minha oração nessa noite é para que você inicie um relacionamento diferente com Deus. A minha oração nessa noite é que você não seja religioso e que você comece a viver a vida que é para ser vivida. Uma vida de relacionamento com Deus. Vamos ficar de pé e eu vou orar por vocês.